Provimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa,
presente.
Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente. Maurício Moreira,
presente.
Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues,
presente.
E Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo aropretano, iniciamos o nosso trabalho. Solicito a senhora secretária fazer a leitura do expediente.
Projeto de lei 05/2011, de autoria do prefeito municipal, em exercício, que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Nacional Futebol Clube de Antônio Pereira.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 04/2011, de autoria do prefeito municipal em exercício, Dr. Dimas, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização ao senhor Francisco Xavier da Costa.
Distribui as comissões.
Projeto de lei número 03/2011, de autoria do prefeito municipal em exercício, Dr. Dimas, que autoriza o Poder Executivo a efetuar pagamento a título de indenização à senhora Maria do Carmo.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 02/2011, de autoria do prefeito municipal em exercício, Dr. Dimas, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o pagamento a título de indenização ao senhor João Batista da Cunha.
Distribui as comissões.
E, por fim, projeto de lei 01/2011, de autoria do prefeito municipal em exercício, Dr. Dimas, que declara de utilidade pública a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, ADOP.
Distribui as comissões.
Passamos.
Com isso, é bom lembrar os senhores vereadores que hoje, logo após a reunião, nós estaremos reunindo para formar as comissões. Nós estamos distribuindo os projetos das comissões e, na verdade, nós não temos as comissões ainda, né, formadas. Então, logo após a reunião ordinária, nós estaremos reunindo para formar as comissões. Não sei se nós vamos ter o número de vereador completo, mas, pelo menos, nós precisamos de dá um início, né? O prazo é 3 dias, vence amanhã. Solicito a senhora secretária fazer a leitura das indicações.
Indicação 01/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa, que não se encontra presente, então não podemos ler. Ele não está aqui. Ele não está aqui, o Silmério.
Não, o Silmério.
A indicação 02/2011 também é do Silmério, que não se encontra. E a 03/2011 também do vereador Silmério. Por fim, indicação 04/2011, de autoria do vereador Maurílio Zacarias. Diz o seguinte: solicito às vossas excelências, nos termos regimentais desta casa, seja presente indicação encaminhada ao prefeito para que o mesmo, junto à secretaria competente, providencie a reforma da Ponte da Chapada, próximo ao número 445.
Solicito o vereador Maurício Moreira como vice, conduzir a votação.
Indicação número 04, em discussão, em votação. Aprovado, 6 votos.
Outra coisa também que eu gostaria de estar formando os vereadores é que nós estamos mudando as indicações, 2 na terça e 2 na quinta. E o requerimento, como sempre, não teve limite, né? Então, só para informar, porque às vezes o vereador não pode vir na terça, a indicação dele, ele entra na quinta. E se ele não veio na terça ou por qualquer motivo chegou atrasado, ele, quinta-feira, a indicação entra normal. 4 por semana. 2 na terça e 2 na quinta, para não ficar diferente.
Tá certo.
4, 4, 8, 4 de cada.
Passamos agora às representações.
Representação 01/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira, que também não se encontra presente, vai ficar para a próxima.
Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos de número
08... Desculpa, eu esqueci da ata aqui, desculpa. Tem até, por sinal, três atas. Olha o telefone, está bem.
Força do ar.
Colocamos em discussão a 66ª reunião ordinária dessa casa, realizada no dia 2 de dezembro de 2010. Em discussão... 2 de dezembro de 2010. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com estão. Se estiver de acordo, por favor, manifestar. Na mesma condição, a 65ª...
Essa foi que dia, senhor presidente?
Essa, dia 30 de novembro de 2010. Na sequência, 64ª, do dia 25 de novembro de 2010, em discussão, em votação, vereador que estiver de acordo. Nem?
Das duas últimas?
É, 73ª, realizada em 23 de novembro de 2010. Em discussão e votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão.
Sete
favoráveis. Uma abstenção do vereador Léo.
O Luiz chegou, se quiser ler o negócio dele. A representação.
Três, seis, seis, sete, sete. É. É, como o vereador Luiz Gonzaga chegou, tem aqui a representação, nós vamos voltar a representação para ser votada.
Representação 01/2011, de autoria do vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. O vereador que esta subscreve solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que envie a presente representação a Maria Andréia Almeida Cândido Condim, agente comercial da CEMIG, a fim de que a mesma estude a possibilidade de providenciar a reposição das lâmpadas queimadas dos postes das diversas ruas do bairro Morro São Sebastião. Esta solicitação é em caráter de urgência devido à escuridão das ruas quando anoitece.
Em discussão, a representação número 01/2011, do vereador Luiz Gonzaga. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora aos oradores inscritos.
Requerimentos de número 08/2011, 09, 10 e 11, de autorias dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nesta reunião ordinária: Flávio Andrade, Maria Regina Braga, Luiz Gonzaga de Oliveira e Leonardo Edson Barbosa.
Força do requerimento 08/2011, com a palavra o vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, só dar retorno, presidente, da comissão do Taquaral. Como eu tinha informado na reunião de terça-feira, nós agendamos ontem pela manhã com o secretário de Educação, Júlio Oliveira, e fomos lá à Diva, presidente da Associação Taquaral. A Lucy coordena a pastoral e o Edinho, que trabalha também na pastoral. fomos recebidos pelo secretário Júlio e por dois técnicos da sua assessoria, e o pedido principal era a manutenção daquela sala de aula para alunos de 4 e 5 anos, que funciona desde o ano passado na casinha existente entre a pastoral e a capela. O secretário Júlio ponderou da dificuldade de manter uma turma tão pequena, parece que não chega entre 10 e 12, 13 alunos, mas, por um lado, há uma perda se alunos convivem com pouca gente. Ele falou, vocês estão na escola maior, tem o parquinho, tem as festas, tem os eventos, então é sempre interessante para a questão pedagógica de socialização ter a presença de aluno na escola maior. Mas já que era uma reivindicação das mães, que ele se comprometia a manter aquela turma em caráter experimental, como era antes, é uma extensão da rede da alegria, que é da piedade, então essa turma está mantida e o secretário combinou a ida para visitar essa turma na próxima quarta-feira, às 16h30. Pelo menos nós da comissão, o vereador Paquinha, o vereador Luiz e eu, se pudermos estar lá, aberto a todos os vereadores. Ele vai fazer uma visita, então, na casinha, na quarta-feira, às 16h30. Esse foi o assunto principal tratado com ele. É, ele diz da dificuldade de construção de uma escola lá, porque não há ainda o levantamento de alunos que comportaria a construção de uma escola. Então, entendo, presidente, que mais uma vez a Câmara fez o seu papel de receber a demanda da comunidade e achar um caminho. E registro aqui o tratamento respeitoso do secretário Júlio, de pronto atender o nosso pedido para a reunião, né, foi muito solícito, muito ponderado. Então, fico satisfeito em ver que a Secretaria Municipal de Educação está nas mãos de uma pessoa séria, competente, dedicada e, principalmente, de diálogo. Então, parabenizo e agradeço ao secretário Júlio de Oliveira, José de Oliveira, por ter nos recebido. Mais uma vez, parabenizo o pessoal do Taquaral. E vamos tentar, então, ver a comissão, Paquinha e Luiz, se a gente agenda na semana que vem com eles, os outros pontos do bairro, as ruas caídas, a obra que caiu, outras coisas que não só da educação, que são as indicações trazidas à Câmara. Por hoje é só. Obrigado, presidente.
Nas mesmas condições, pelo requerimento 09-2011, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Província, Sideral FM e os internautas que estão aí nos acompanhando. Primeiro eu quero confirmar ali as palavras do vereador Flávio com relação ao Júlio, novo secretário de Educação. Logo no início do ano, nós tivemos um problema com alguns alunos do Mota que não querem mais estudar em Miguel Burnier, porque é mais distante que a escola do Pires, que pertence a outro município, inclusive. E eles, os pais não queriam, né, querem os filhos mais próximos, se passar mal, se tiver alguma confusão, eles querem estar próximos para socorrer. Então, nós fomos nessa reunião, até com o intuito de convencê-los a não transferir as crianças, né, para outro município, que o município de Ouro Preto perde com isso, né? Mas o povo do Mota é daquele povo assim que quando quer um negócio é difícil de virar a cabeça deles. A gente entende também, a gente que tem filhos, a gente entende que a gente quer ficar próximo mesmo, não quer filho longe. A escola de Miguel Burnier, num passado recente, aí nós tivemos muitos problemas com alunos, e muita briga, muita confusão. Agora, graças a Deus, acalmou um pouco, mas até isso eles alegaram. Então, o Júlio entendeu o lado dos pais e deixou livre. Né? Ele defendeu a postura deles continuarem em Burnier, mas aquele pai que quiser transferir o filho dele, ele tem um direito, né, como cidadão. Então, foi muito bacana a reunião, também gostei muito da postura do Júlio. Queria agradecê-lo aqui. Ele se dispôs a ir lá no Mota e foi... E na semana que antecedeu o início das aulas, estava apertado, mas mesmo assim cansado, ele foi lá. Com relação também à representação do Luiz, muito bem colocado, ele está falando aí da questão das luzes queimadas lá nos postes do Morro São Sebastião, mas isso é uma coisa que a gente vem notando em todo o município, sabe? Você vai no Mota, em Miguel Burnier, todo mundo reclamando de lâmpada queimada. E na última vinda da CEMIG aqui, a esta casa, eles falaram que tinham contratado uma nova empresa para estar olhando isso. trocando essas lâmpadas. Mas a gente vê que, na prática, isso não está funcionando bem. Questão de árvores também, perto de rede elétrica, lá em Jerico Corrêa mesmo, perto das casinhas habitacionais, tem umas árvores lá que estão muito próximas à rede elétrica, com essas chuvas de vento que está tendo, está muito perigoso. E a gente fica sem saber, porque a prefeitura diz que é a CEMIG que tem que fazer isso, cortar essas árvores. E a CEMIG não toma providência. Então, te parabenizar por essa sua representação e mandar esse recado para a CEMIG, para olhar essa questão de lâmpadas queimadas no esporte de todo o município e a questão de árvores, né, galhos de árvores próximos a fios aí da rede elétrica.
Testado aquele sistema do 116 e tem funcionado. Parece que a central deles é Juiz de Fora. Eles pedem o endereço. Na própria gravação, quando é atendida, a gravação já pergunta se é lâmpada queimada, digital número tal. Aí um atendente atende a ligação e te pede primeiro o identificador da sua conta. Ele fala, não, mas não é conta, não. É uma lâmpada queimada na rua, endereço tal. Eles pedem 7 dias para trocar a lâmpada.
E tem trocado?
Tem funcionado. E aconteceu isso com o poste Caxias do Campo, 2 postes no bairro São Francisco, 1 na Gualipe e 1 no Rosário. Eu até anotei o protocolo.
Vamos para nós, então, vamos ligar agora.
Podia testar para ver. Às vezes que eu pedi, funcionou. Eles dão num protocolo e pedem 7 dias. Nos 5 casos que eu pedi nesses últimos 2 meses, funcionou. Então,
que bom, Flávio.
Parabenizo a CEMIG por ter funcionado esse esquema. Obrigado pela palavra.
Obrigado a você. E, por fim... nós vamos ter uma audiência muito importante em Miguel Burnier no dia 10 de fevereiro, senhor presidente, e colegas vereadores. Eu acho que, se essa casa puder estar presente, ia ser muito bom. Vai ser no dia 10 de fevereiro, às 19 horas, lá na quadra, de frente à escola municipal, lá em Miguel Burnier, onde nós vamos contar com a presença do promotor, né, do Ministério Público Estadual, e a Gerdau e a comunidade. A gente está convidando o máximo de lideranças possíveis. Eu acho que a presença do máximo de vereadores seria interessante, porque a Gerdau está com um processo de expansão, né, da mineração lá em Miguel Burnier. E o comentário, né, o povo aumenta, mas não inventa, é que a Gerdau, a intenção da Gerdau, até... também da prefeitura, né, no caso o prefeito municipal, é que Burnier vire área apenas de mineração. Eles querem acabar com Miguel Burnier. É a impressão que a gente tem. Por quê? A Gerdau não investe maciçamente na parte social de lá. É um distrito que não tem um calçamento adequado, não tem rede de esgoto, não tem rede pluvial. O posto de saúde funciona, né, na medida do possível, porque tem que funcionar, mas não é aquelas coisas, vai médico 1 ou 2 vezes só por semana. A escola lá já foi assaltada 2 vezes, não tem um vigia sequer na escola. A escola levaram tudo e até hoje nada foi reposto. Então, a impressão que os moradores estão tendo, assim, por parte, com relação a Gerdau e a prefeitura, que tanto a Gerdau quanto a prefeitura querem que Miguel Burnier se transforme, ou se já não é um dos piores lugares para se viver. Né? Não, eles não têm o mínimo de dignidade humana lá, não têm. Questão de segurança pública também lá é falha. E para as pessoas, então, se mudarem de lá e a Gerdau, então, tomar conta de tudo. Então, essa audiência, ela é muito importante, até para a Gerdau deixar isso claro. Se vai investir, se quer que, pelo menos, o que já está lá tenha o mínimo de dignidade humana, ou se eles realmente estão pensando em indenizar as pessoas para elas comprarem casa em Itabirito, Lafayette, Ouro Branco, e a Gerdau vai só minerar dentro de Miguel Burnier. É isso que a comunidade quer. Né? Nós temos lá a estação ferroviária, temos um projeto, que é o projeto Estação Cultura, que está sendo muito bem conduzido pelo Marquinhos. Temos ótimas expectativas para esse projeto. A CEMIG já colocou 22 mil nesse projeto. E outras empresas querem investir lá. Mas a Gerdau, com essa expansão, vai colocar um silo de minério bem do lado da estação, que é um lugar que já está tombado, inclusive, a nível municipal. Então, são essas questões que a gente tem que... Né, nós tivemos uma pré-reunião lá, não foi, Flávio? O vereador Flávio estava presente. A Gerdau fala, mas não deixa claro. O que está vai ficar? Vai ter um investimento social, cultural? Ou eles não querem ninguém lá? Vai indenizar e todo mundo vai ter que ir embora? Porque do jeito que está, não tem jeito. Quem está morando lá não está vivendo uma vida digna, uma vida que faz jus ao que a Gerdau leva de riqueza mineral, né, e a prefeitura em arrecadação municipal. Então, reafirmo esse convite para os colegas vereadores, dia 10 de fevereiro, às 19 horas, na quadra, lá em frente à escola, em Miguel Burnier. No mais, por hoje é só. Obrigado, senhor presidente.
Atendendo o requerimento 10/2011, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, rádio ouvinte, funcionário dessa casa. Senhor presidente, tem hora que a gente vê certas coisas, igual a nobre colega Regina falou, ou às vezes alguém dá mais sorte que a gente, porque lá a gente, na associação lá, no outro dia nós estávamos com mais de 20 requerimentos, com aqueles papelzinhos, do pessoal ligando para a CEMIG, então nós não estamos dando muita sorte não, nos morros não, porque realmente, falando sobre energia elétrica, essas coisas, então a gente não está dando muita sorte mesmo não, porque eu não sei também. Pode ser que, às vezes, a gente mora em lugar alto, senhor presidente, e, às vezes, pode acontecer também que mais lâmpada queima com raio, essas coisas, pode estar acontecendo. Mas, pelo menos, a CEMIG deveria, ou as empreiteiras dela, deveria dar uma resposta para a sociedade, porque o que vem acontecendo, igual a nobre Regina falou, é um descaso mesmo com a população. E a gente sabe que a CEMIG ela faz campanhas caríssimas nas televisões, que é a melhor energia do país. Então, tem que ser, e não ficar só na conversa em mídia bonita, que o povo está cansado de ver mídia bonita. E é o mesmo que eu também uso a palavra e uso a tribuna para dizer. Tem, nesses dois anos aí, a gente também tem lutado, como Vossa Excelência, presidente, também deve ter lutado muito, lá para o lado de Santa Rita, para o lado de lá, sobre postos, sobre luz para todos, e a gente vê que a demanda é grande, mas a gente vê pouco falar que em alguns lugares aconteceu. Eu mesmo, no ano passado, eu só vi acontecer em dois ou três lugares luz para todos. Tem locais aqui, para o nosso lado de São Bartolomeu, para o lado de Campo Grande, para o lado de Catarina Mendes, que tem 7 anos as pessoas esperando lá. E lá o símbolo é muito bonito, é igual a CEMIG, e é igual luz para todos do governo. Mas não é para todos, é para alguns. Porque para algumas pessoas têm facilidade. Até mesmo, no passado, o nobre colega Paquinha questionou umas coisas aqui, eu também concordo com ele. Quando se fala de luz para todos ou energia, a gente também tem que unir nós aqui, vereadores, porque eu mesmo levei o Silvio nos 10 lugares e apenas 3 postos foi colocado. Eu não estou culpando ele, porque às vezes alguém é que comanda ele lá, fala, coloca em tal, coloca, não coloca para fulano, coloca para Bertano. Eu não quero dizer isso. É uma pessoa educada, tem nos tratado bem quando a gente procura ele, mas o que a gente está querendo, presidente, é mais ação. É assim, é mais ação e menos assim, como diz, não adianta reunir muito e não termos ações, né? Então, o que a gente está querendo talvez colaborar com ele, ajudar, mas que ele possa estar nos atendendo, mas possa estar também correndo atrás da CEMIG, correndo atrás lá, porque lá eu tive a oportunidade de trabalhar lá 3 meses, se não correr atrás, não sai, não. Então, eu acho que é preciso correr mais atrás. Se está correndo, tem que correr mais atrás ainda. E um outro assunto, senhor presidente, que torna-me encucar bastante, é que a gente falou isso aqui ano passado o tempo todo, o vereador Flávio também falou, que acabamos nós aqui vereadores dando um tiro no pé. E foi mesmo. Esse negócio das 6 horas, se foi importante para certos setores ou certo departamento, foi. Mas para alguns setores é preciso das pessoas entender, principalmente cargo de confiança do governo, é que as 6 horas foi feito para funcionário público. Isso é preciso entender. E às vezes a gente encontra maior dificuldade de ligar para algum secretário, alguns diretores, não acha eles na parte da manhã. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento e que os cargos de confiança têm que ter esse entendimento, que às vezes, por causa de um telefone, a gente economiza dinheiro da prefeitura, a gente deixa, resolve certos problemas com um simples telefone. E que também o governo pressione os seus subordinados para que eles atendam os telefones, principalmente de vereadores e de outras pessoas. Não só deles, de outras pessoas também, porque eu vejo que parece que eles atendem o telefone e imediatamente o telefone toca e eles desligam. E nós já fizemos um teste com algumas pessoas, que tem pessoas que ligam na hora, inclusive no gabinete, uma vez, nós estávamos em 3 ou 4 vereadores, o prefeito ligou na hora e atendeu, e não atendeu dos vereadores. Então é preciso ter esse entendimento. O que a gente quer é a melhoria. Agora, os cargos de confiança têm que entender que cargo de confiança tem que trabalhar 24 horas. Ganha um salário melhor, o salário é bom, mas não tem hora extra, mas ganha um salário bom. Então, eles têm que entender que tem que atender, porque atendendo está atendendo a própria comunidade, o próprio povo de Ouro Preto. Era esse um questionamento, senhor presidente, que realmente, para certas coisas, ou eles não estão entendendo, ou estão fingindo que não entende e quer trabalhar, por exemplo, de 12h às 6h. Está errado. Não tem nada de lei aqui feita pela Câmara que algum cargo comissionado tem que trabalhar 6 horas. Eu não vi isso aqui nas leis. Se algum nobres colegas viram, eu gostaria que eles me mostrassem. Mas para cargo de confiança não tem nada de 6 horas aqui, não. Então, o que foi aprovado aqui foi para o funcionário público. E embora também para certos setores foi tiro no pé, porque se tem uns que trabalham muito, estão trabalhando para os outros que outros não querem trabalhar. Então tem que entender isso, que nós temos que trabalhar é para o povo. E cargo público também é para trabalhar para o povo. Funcionário público trabalha em prol do povo. Isso que a gente tem que procurar entender. E eu tenho certeza que o sindicato não pode acusar nem os vereadores. Todas as coisas que vieram aqui dentro dessa casa, com o sentido de ajudar funcionário ou ajudar num regime coletivo, eu tenho todos os vereadores que apoiaram e tentaram fazer do melhor para eles. Era só isso, senhor presidente. Agradeço. Obrigado por hoje.
Mais alguns senhores vereadores? Ah, não. Já tem um Léo. Misturei. Entendendo o requerimento 11-11, viu, Léo? 11-11. Com a palavra, vereador Leonardo Edson.
Presidente Maurílio, todos os vereadores, povo que está aí presente. Sou presidente, primeira reunião da quinta-feira no ano de 2011, né? 11-11, primeira reunião da quinta de 2011. Vai dar alguma coisa esse 11 aí. Os números, às vezes, eles arrumam um jeito, porque a matemática não tem como errar, a matemática tem que ser perfeita. E a gente tem rumores nos bastidores do nosso município, da casa aqui, que o município esse ano pretende gastar em torno com publicidade, inclusive Isidoro está aí, em torno de R$ 2.799.000. Não é nada ainda confirmado, porque eu irei estar apurando. Mas segundo as informações que nós temos, senhor presidente Maurílio, se a metade disso já é caro, R$ 2.800.000 com publicidade, R$ 1.800.000 para vitrine, agência de publicidade, para as rádios, R$ 201.000, para os jornais, R$ 207.000, publicação de atos oficiais, R$ 483.000, e R$ 108.000 para o site do município, segundo informação de bastidores que nós estamos tendo informação. Agora, será que isso é verdade? Nós temos que apurar. E eu até gostaria, senhor presidente, que o senhor nomeasse aí uma comissão para a gente apurar se realmente isso é verdade. E se realmente isso também for verdade, eu vou dedicar pelo menos 10% ou 15% do meu mandato a fiscalizar somente se não vai haver superfaturamento. Por quê? Segundo informação do ano passado, que nós temos que fazer esses requerimentos aí, que tinha gastado já 1.400.000 no ano passado com publicidade. E esse ano dobrar? Que tanta coisa o município tem que divulgar, né? Sabemos da dimensão que tem as rádios, 201.000, né? Está dentro do... Está aceitável. Os jornais, 207, mas os atos aqui oficiais, que são obrigatórios, também tem que divulgar mesmo. Esse site não entendo, porque 108 mil, isso aqui já é muito dinheiro. E o grosso, diretamente para a agência vitrine, 1 milhão e 800, somando tudo a 2 milhões e 800. O município será que tem tanto o que divulgar, com tanto recurso assim, dessa maneira? Com ainda uma desigualdade enorme que tem no nosso município? Será que é tanta prioridade, apenas direto numa agência, 1 milhão e 800? Gostaria de fazer parte dessa comissão para a gente ir lá no departamento lá da licitação. Quer me dar uma parte? Pois não, vereador.
Eu queria te parabenizar e você colocar novamente essa questão em pauta, que é uma coisa que, no final da legislatura passada, eu fiz até um requerimento, não sei se chegou a resposta na última reunião, penso que não, porque lá no orçamento realmente estava esse absurdo aí de gasto com a publicidade. E se tem uma coisa que o governo atual faz muito bem, é marketing. Né? Eles, se você ler os jornais de Ouro Preto, parece que aqui é o Éden, o paraíso para se viver, porque eles só colocam as coisas boas e ainda enfeitam ainda. E devem pagar caro por isso, mas mesmo assim não justifica um valor desse tanto. Né? Tem neguinho ficando rico aí às custas de dinheiro de publicidade da Prefeitura de Ouro Preto, enquanto o povo de Ouro Preto está sem rede de esgoto, está, né, no caso lá da minha região, Miguel Bonet e Moto, sem calçamento, a saúde, né, o vereador sabe muito bem como é que anda, as marcações de consulta, etc., etc., né, as casas, né, habitacionais, as reformas, as construções, e então não tem lógica se investir tanto em publicidade, sendo que a gente tem tantas outras prioridades. Concordo com essa comissão, senhor presidente, para a gente averiguar para onde está indo tantos milhões assim em publicidade. Parabéns, obrigada, Léo.
E sem comparar, vereadora Regina, segundo a colega ali me lembrou aqui, o município tem uma própria equipe de comunicação, né?
Umas 10 pessoas ganhando muito bem.
Quanto que essas pessoas não recebem nesses cargos comissionados do município? Muito. Agora, por que tem que gastar apenas com a agência 1 milhão e 800? Aí depois vem mais 1 milhão para os jornais e tal, que aí tudo bem, até que passa, mas o que essa agência vai fazer? Por quê? Na verdade, pelos cálculos aqui, a licitação está sendo em torno de 2 milhões e 800. Ela vai comprar o serviço na mão das outras emissoras, de rádio, jornal, repassa 1 milhão e sobra 1 milhão e 800. Está errado isso aí, ó. Isso aqui está cheirando ladruagem com dinheiro público. E nós temos que apurar, senhor presidente. Isso não pode ficar assim, não. 3 milhões de reais praticamente com publicidade. É muito dinheiro. E se a vereadora Regina Braga, no ano passado, fez um requerimento pedindo informação ao município quanto que gastou com publicidade, não veio até hoje. O que eles ficaram fazendo? Final de dezembro, o mês de janeiro todo, que hoje é dia 3, não veio a resposta até hoje. Você fazer essa câmara de palhaço, nós não podemos deixar isso voltar a acontecer, que nem fizeram nos dois anos passados aí. Fizeram um faz de conta, uma tapeação e poucas informações chegou aqui. Eu fiz um requerimento perguntando ao município quanto que eles gastam com consultoria com o escritório jurídico do José Danilo de Castro. Não tiveram coragem de responder até hoje, e sendo que tem um punhado de pessoas jurídicas
lá no município. Tem muito assessor jurídico lá no município. Que bando de incompetentes são esses? Então, eles têm que responder, porque se eles não responder, nós vamos ter que fazer um movimento, nós vamos ter que começar a fazer um movimento diferente aqui, senhor presidente. Eu vou começar a fazer um movimento diferente aqui. É, corre até o risco da própria publicidade querer detonar com a gente, mas eu vou mudar a postura aqui. Nós temos levado na serenidade aqui. Agora, se eles não responderem esses requerimentos que estão na pendência aí, porque estão escondendo esses números de nós, começar a fazer um movimento diferente aqui. Aí não adianta, né? Dinheiro demais para a publicidade tem. Agora não pode responder para nós? Aí eu gostaria de fazer parte dessa comissão, né, que Vossa Excelência nomear e que já saísse daqui marcado o dia e a hora de nós irmos lá no departamento de compra apurar se realmente esse valor. É, esse valor é. Então o que é que vai fazer com isso?
É, formar a comissão, então, vereador Leonardo Edson, vereadora Regina Braga e vereador Luiz Gonzaga. É, o vereador...
A assessoria da casa e já deixar marcado lá no departamento de compra, e que dica daria para a senhora vereadora, o senhor vereador, irmos lá hoje, amanhã, ou hoje segundo? Um horário marcado? Qual que é o horário que dá para o senhor vereador, Luiz?
Amanhã. Na parte da tarde?
De manhã não funciona, não.
Era bom e hoje logo.
São cargos de confiança alguns também no município. Não funciona.
Era bom e hoje.
Hoje não dá, não?
Hoje dá.
Hoje, vereador. Às 14 horas?
Tem que ser no susto mesmo, tem que dar tempo de
Oi? Às 14 horas, tá bom, vereador?
Daqui a pouco, vereador, hoje não posso às 14 horas,
não. Ah, o senhor já tem compromisso.
Pode ser às 13, vereador, que aí dá tempo.
Mas vai avisar que nós iremos lá, vereadora.
Eu acho que tem. A via é via secretaria. Secretaria que responde sobre imprensa, gastos com a imprensa, é meu ver.
Gabinete.
Gabinete, é gabinete. Então, eu teria de falar primeiro com o chefe de gabinete. É a minha opinião, tá, gente? Por quê? Porque os recursos saem de lá. Como é que vocês vão chegar? Como é que uma comissão de vereadores vai chegar onde vocês querem ir, lá no departamento de compras? Meio esquisito, né, não?
Mas a nossa função é fiscalizar, vereador.
Não, eu não estou falando que não é, não. Ninguém está falando que não é, então, não.
Acho que nós devemos.
Mas a via é o secretário, né?
Oi?
É via secretaria. Eu acho que é via secretaria.
Mas mostrar os.
É a minha opinião,
nós,
tá?
Eles não podem entregar.
Mesmo
o
porque,
nós.
Mesmo é porque, público. Onde a comissão quer ir é outra secretaria. É a Secretaria de Administração e. Não, Planejamento e Gestão. Ou Fazenda?
1.400.
Planejamento e Gestão. Então. É a minha opinião, tá? É a minha opinião, viu, vereador?
Mas a gente chegar lá no departamento de compras, se eles informar para nós, houve a licitação, está aqui os valores X.
Qual é o valor que você falou aí, Léo?
Em torno de 2.800.000.
O orçamento estava 1.900.000?
Às vezes não é. Por isso nós temos que ir lá para saber se é ou se não é.
Mas mesmo se fosse.
E responder também quanto que gastou no ano passado, que já tem documento oficial. Veja bem. Lá a vereadora pode ter, talvez, até lá suas razões, talvez. Não estou falando que tenha, não, vereador. Mas um documento oficial... Então. Agora, tem um documento oficial da Câmara que pede... Tem um documento que pede do ano passado e eles não responderam. Não. Tudo é a mesma coisa, é fiscalização. Não responderam. O que é que eles querem, então? Que a gente fique de braço cruzado aqui e não age? É? Ganhamos muito bem. Salário de vereador, nós recebemos muito bem para fiscalizar. Vamos fiscalizar o município, gente. Vamos fiscalizar, porque quando findar as mineradoras, né, qual que é o investimento no município que está sendo para que os bairros tenham um projeto para desenvolvimento sustentáveis? Quais que tem aí no município? Nenhum. Onde tem tanto dinheiro do município? No bolso de alguns secretários e alguns lobistas financeiros. Que faz financiamento de campanha, porque onde que está indo o dinheiro? A sobra. Porque nós sabemos do gasto contínuo que o município tem que ter. Mas e esse que sobra? Que for 10% ou 15% para investimento, né, num orçamento de 15 milhões, 10% é 1,5 milhão. Onde está 1,5 milhão? Vezes 12. Quanto que dá aí? Muito dinheiro, né? Então temos que vigiar, fiscalizando. Complicado. Aí a gente pedia a minha opinião, que nós poderíamos chegar lá hoje, viemos ver. Esconder, porque está querendo esconder alguma coisa, né?
Realmente a situação, vereador, é complicada. Nós sabemos que a Câmara também, ela gastou bem com publicidade. Chega a cerca de 200 e tantos mil reais aí no ano. É. Quer dizer, eu acho que nós temos que dar informativo, sim, mas eu acho que informativo semanal, duas vezes por semana, isso é exemplo. De 10 minutos, o ouvinte do rádio, ele cansa. Ele não ouve. Talvez é melhor usar o rádio e dar uma informação ao vivo. Talvez o povo liga mais do que ficar lendo um jornal, por exemplo, uma página aí, que é uma leitura extensa, ele às vezes nem anima a terminar. Então, é importante, é. E também é o seguinte, nós temos que olhar mais os nossos veículos de comunicação, mais aqui do Ouro Preto. Exemplo que vem gente de todo lugar, às vezes buscar, né? Claro, fazer um trabalho, levar um dinheiro. E nós estamos com um certo cuidado nesse sentido, porque é um dinheiro que às vezes ele sai, é uma coisa assim que eu sempre falo, ele não tem um retorno satisfatório. Informar, jornal e tal. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque eu acho que vaza muito dinheiro que a gente, sinceramente, eu não vou falar jogado fora, porque alguém pega esse dinheiro e usa dele. Mas ele não traz resultado, nem politicamente. Então, nós estamos trabalhando com certo cuidado para a gente não gastar um dinheiro exagerado. Tem tanta coisa precisando, né? O exemplo, 240 mil reais, são 20 mil reais por mês. E 20 mil reais por mês, com a carência que nós temos, região, por exemplo, de estrada, pessoas com péssima condições de moradia, que às vezes faria pelo menos uma casa e tirava alguém do sufoco. Então, acho que o dinheiro, na verdade, o município, ele gasta muito dinheiro, porque é pessoas que estão ali cobrando. Eu costumo comparar isso com pessoas que... Sabe aquele tipo de pessoa que, às vezes, ele tem uma certa exigência, para ele, nada, como os outros, queima o rosto, como é o gerente de banco. O gerente de banco, ele acaba caindo em muita dificuldade, muita fria, por quê? O cara que não tem calor, ele chega lá para fazer um empréstimo, o gerente diz uma coisa, enrola ele, amanhã ele volta de novo. E aquele que é uma pessoa que tem um certo caráter, ele vai uma vez, não atendeu bem, ele não volta mais. E assim é o caso da política. Infelizmente, é muita gente ali jogando em cima e quer levar, igual é sempre comentado aqui, empresa que ganha, por exemplo, uma licitação, vai lá, faz um serviço de péssima qualidade, outros que ganham a licitação para fornecer um produto, fornece o de pior qualidade e não tem fiscalização em cima disso. A gente sabe que hoje, por exemplo, a Secretaria de Educação, se ela fizer uma licitação para uma compra de açúcar cristal, é claro que o açúcar cristal ele tem até a segundo, terceiro classificação, açúcar escura, que custa menos R$5 em fardo. Mas ele jogou ela no preço de um açúcar de primeira qualidade. Então, quer dizer, R$5 para 200 fardos dá R$1.000 de diferença. Quer dizer, é por aí. É muita gente ganhando dinheiro em cima do dinheiro do povo. É isso que tem que... Eu acho que tinha que ter uma fiscalização mais rigorosa. Mais alguns senhores vereadores? Palavra, vereadora.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, queria cumprimentar especial presidente do sindicato, advogada, imprensa, os nossos assessores aí, funcionários da casa, internautas. Eu recebi hoje, senhor presidente, o parecer prévio da assessoria jurídica em relação àquela comissão especial que está tratando sobre a questão da Gonçalves e Santos, que é aquela empresa de serviços, né? Que presta serviço na área de faxina e de, na época, só faxina, na Secretaria Municipal de Educação. Então, eu gostaria, após essa reunião, nós vamos nos reunir para definir as comissões, que a gente possa também estar definindo, porque, segundo o parecer, nós temos de escutar um membro da administração e um membro da empresa. A comissão é composta pelo vereador Paquinha, pelo vereador Silmério e por mim. Então, a gente poderia, Paquinha, reunir e depois a gente comunica com o Silmério para a gente já marcar com a assessoria jurídica da casa para ouvirmos a empresa e o gestor do contrato que representa a administração pública. Muito obrigada.
Solicito ao senhor secretário fazer a chamada final. Presente. Presente. Sob a proteção de Deus, em nome do povo oropetano, declaro encerrada a presente reunião. De quem? Minha e dela? Bom.
Passa a mensagem.
Tá sério aqui, porque...